Ela tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Ela precisa estar com esse boletim de ocorrência em mãos e aí se dirigir ao Detran, né?
Que
E lá ele vai ser orientado, vai ter que pagar uma taxa de reimpressão e com alguns dias ele consegue essa segunda via.
Inclusive, né, já falando sobre essa questão do atendimento do Detran, a gente sabe que a sede, né, que fica ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, ela tá fechada, né, devido às obras.
Isso.
E para falar para os nossos ouvintes, né, às vezes tem gente que não sabe, eu creio que não faz muito tempo que foi fechada. Onde é que tá funcionando, né, os atendimentos para que a população possa ir lá e ser atendida também?
A sede ela está ali, localizada no Shopping Garden,
Isso.
não é? Mas nós estamos também funcionando nas descentralizadas. Temos ali no shopping, no Pátio Shopping, temos na Casa Amarela, temos alguns locais que existem essas descentralizadas que faz o mesmo serviço da sede.
Sim.
E também temos o Instagram do Detran,
Pode entrar em
que pode
contato.
entrar em contato, arroba Detran RR. E aí, no Instagram do Detran também temos. Se você fizer uma pergunta ali, alguma coisa a esclarecer, conseguimos responder ali também.
Certo, Ruth, acho que dá tempo para mais uma pergunta. A nossa ouvinte perguntou, diante de todas essas campanhas, né, quais seriam as medidas tomadas para incentivar a condução defensiva dos motoristas? Você já explicou ali no início, mas só para reforçar mais. E a gente já deixa, esse espaço para você falar uma mensagem importante para todos que estão nos escutando sobre a consciência no trânsito, não é? Tipo, para um trânsito mais livre de acidente.
A questão da consciência no trânsito, a gente tem conversado, orientado, né? Eu costumo dizer, quando a gente está nessas palestras, a gente não está indo ensinar. As pessoas já sabem. Mesmo uma criança de 4 anos, se você conversar com ela e perguntar para ela se você pode passar ou não no sinal vermelho, ela vai saber dizer. E eu digo isso com experiência porque a gente dá palestras também em escolas de ensino infantil. Elas sabem. E pasmem vocês, elas contam o que acontece. Papai não usa o cinto, papai passou no sinal vermelho, papai usa o celular, mamãe. Então, a gente precisa estar ali, a gente tem um trabalho com crianças, jovens e adultos, mas a gente pede que as pessoas tenham mais atenção no trânsito, né? Uma coisa que também tem proporcionado bastante sinistro de trânsito é a questão da alcoolemia. A pessoa, quando faz uso de álcool, ela fica com a reação mais lenta. Apesar de as pessoas acharem assim, e eu já ouvi e eu fiquei achando assim, como que as pessoas pensam isso, né? Eu já ouvi, eu dirijo melhor quando eu bebo. E isso está totalmente errado. A pessoa, ela, claro que a bebida ela vai reagir de formas diferentes em cada organismo, ok. Mas já foi feito vários estudos, há muito tempo que é feito esses estudos, que as pessoas elas perdem um pouco a reação. Tem gente que consegue ficar ainda mais tonto, tem gente que não enxerga direito, vê um objeto numa distância que na verdade está mais perto. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu sempre falo, o Detran, ele não vai combater o álcool, né? A gente está apenas pedindo para a população que, se você quer fazer uso do álcool, também faça uso de aplicativo. Escolhe o motorista da vez. Ninguém está impedindo e pedindo que você se divirta da maneira que você achar conveniente. Mas, se decidiu beber, vá de aplicativo. Chame alguém, chame um amigo, uma pessoa que não beba, eleja ele daquela, olha, hoje você não pode beber. Na próxima eu não vou beber para poder dirigir. Porque a gente vê que a maioria dos acidentes gravíssimos que ocorrem, as pessoas estão alcoolizadas. E isso é muito triste porque, imagina, eu aposto que não tem um ser humano, principalmente nessa nossa Boa Vista, que não conheça alguém que se envolveu em sinistro. É muito difícil, é quase
Muito
impossível,
difícil.
porque todos os dias está tendo esses acidentes. E
Sim.
assim, por mais que o Detran esteja nas escolas, nas empresas, em vários locais, conscientizando, orientando, tirando as dúvidas, a responsabilidade é de cada um. cada um quando vai atravessar a faixa, ou quando está de bicicleta, ou quando está de moto, ou quando está no seu veículo, né, no seu carro. A gente tem que lembrar que a gente não está numa corrida. O objetivo da nossa vida é acordar de manhã, né, cada um com seu compromisso, trabalho, levar a criança para a escola, né, e voltar bem para casa. O objetivo maior é esse. Não é para ver quem chega primeiro, não.
Exatamente. É. A gente finaliza, né, com essa reflexão, e para que pro nosso ouvinte agora, né, que ele entenda essa responsabilidade que ele tem com a vida dele, né, com os riscos e com a vida do outro também.
Isso.
A gente te agradece muito, Ruth, por essa conversa sobre o Maio Amarelo, sobre essa conscientização. E foi um prazer ter a senhora aqui no Fiscalize Conta com a gente.
Obrigada, a gente deixa de antemão que qualquer dúvida pode estar entrando em contato conosco no Instagram ou com os agentes na rua, se precisar, estamos ali à disposição, tá? A gente só está trabalhando para que a gente consiga diminuir o número de acidentes de sinistros de trânsito.
Muito obrigada. E lembrando que o Ministério Público de Contas de Roraima está sempre de portas abertas para receber as suas denúncias e contribuir para uma gestão mais transparente. Então faça sua denúncia pelo WhatsApp 98406-9648 ou pelo e-mail denunciaqui@mpc.rr.gov.br.
E se você quiser ficar por dentro das informações do MPC Roraima, é só seguir a gente no Instagram e no Facebook. O nosso perfil é mpc@roraima. E lembre-se, toda quinta-feira, às 12h30, tem mais Fiscalize Conta aqui na Rádio Folha. Até a próxima.
Você ouviu? Fiscaliza e Conta. O Ministério Público de Contas mais perto de você.
Folha FM. Todo mundo ouve. Todo mundo liga.
Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa.
1:03.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
Jorge Everton em ação.
Em 2021. Conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública. E através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso com o seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem, valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
ICMS atrasado? Se liga nessa ótima notícia. Foi sancionado o projeto de lei do Poder Executivo, do qual eu, deputado Marco Jorge, fui o relator, e garante o refis para o seu ICMS. Pagamentos à vista terão 95% de desconto em juros e mora. Esse benefício é essencial para o empreendedor que precisa seguir desenvolvendo o seu negócio, gerando emprego e renda. Procure a Cefaz e veja a melhor forma de regularizar a sua situação.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, arroba Unipar Construtora.
Tudo que você procura em uma empresa experiente e comprometida com seus clientes, você encontra aqui, na Pontual Assessoria Imobiliária. De regularização de imóveis à escritura pública, título definitivo, correspondente imobiliário Caixa. Acompanhamos e orientamos você no financiamento da sua casa própria. Todo tipo de serviço que você precisar, na Pontual você vai encontrar. E além de tudo isso, na Pontual ajudamos você no financiamento de sua casa própria junto à Caixa Econômica Federal. Pontual Assessoria Imobiliária.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador Irã.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Aqui no SESI, construímos parcerias que duram a vida inteira. E é com elas que juntos transformamos o presente e construímos o futuro da indústria.
Ter o SESI como parceiro de trabalho é muito importante para a nossa equipe. Cuidar da saúde no ambiente de trabalho é investir em produtividade.
Mais saúde, mais equilíbrio e um ambiente de trabalho mais feliz. SESI Roraima. Cuidando de quem faz a indústria acontecer.
Olá amigos, aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E eu tenho hoje uma excelente notícia para todos os amigos do Bonfim, especialmente a vocês aí da comunidade indígena do Pium. É que nós garantimos no orçamento deste ano os recursos necessários para a compra de uma ambulância nova que vai atender os moradores de toda a região. É mais segurança, mais rapidez no transporte de pacientes e mais cuidado com quem vive distante da sede do município. Seguimos trabalhando para garantir saúde com dignidade para todos. Um forte abraço do seu deputado estadual, Coronel Chagas.
Vai viajar ou precisa de um carro para o dia a dia? A Parima Rentacar tem a solução para você. Com uma frota moderna e diversificada, aluguel fácil e atendimento especializado, te entregamos um novo patamar de experiência, elegância e performance ao seu comando. Alugue com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 95981241212. Avenida Mário Homem de Melo 4203, Buritis. Parima Rentacar. Prontos para servi-lo.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95-21-21-3460 ou acesse colégio.catedral.edu.br.
É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz:
é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Sebrae Roraima.
A maior cobertura do estado. Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
Programa Quem é Quem, com Cida Lacerda. Com oferecimento AME, assistência médica especializada. Deputado estadual Marcos Jorge, SESI Roraima. Supermercado Gavião, deputado estadual Jorge Everton. Iveco Porto Caminhões, Sebrae Roraima. Deputado estadual Coronel Chagas. Deputado federal Zé Haroldo Catedral. Hospital Vili Roy, Sesc Roraima, Senador Irã Gonçalves, Governo de Roraima, Residencial Boa Vista, viva em sintonia com o mundo, Loteamento Caburaí, onde mais de 5.000 famílias realizaram seu sonho na região que mais cresce em Boa Vista, Loteamento Caburaí, a sua história começa aqui.
Na Folha FM, quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda.
Ter sido escolhida para ser mãe é uma grande bênção de Deus. E esta semana, o Quem é Quem será voltado a elas. Quem é Quem Especial Semana das Mães, com oferecimento Pontual Assessoria Imobiliária, Residencial Boa Vista, Fê Comércio, Parima Rentacar, Faculdades Catedral, Prefeitura de Boa Vista.
Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje, uma mega mãe, uma super mãe, uma hiper mãe, porque ela é mãe dos dela e é mãe de tantos outros, né? Porque médica pediatra comprometida é assim, né? Nossa, gente, tô tão feliz de receber hoje aqui a doutora Luana.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Gente, com a apresentação dessa.
Mas amei. É assim mesmo. Luana, amei. Pediatra acaba sendo mãe de quem cuida, né? Dos bebezinhos que chegam ali.
Sabe que essa semana eu ouvi assim: não, pediatra, você é a minha mãe. Como se fosse assim, a vovó das crianças, porque a gente dá aquele apoio pras mães também.
Então,
né? A gente cuida do neném, mas eu acho que às vezes a mãe precisa mais de amparo até do que o bebezinho, né? Então a gente faz toda, acolhe com todo amor. Que a gente sabe que ser mãe não é tão fácil, né?
Então, aí quando a mãe leva o seu bebê, o seu filho, para o pediatra, porque a situação já tá muito crítica.
Não é para ser assim.
Não é, mas no fundo
não é.
Não
é para ser assim. Porque a ideia é ser acompanhamento. Aí ver aquela criança crescer, para que antes que venha o problema crítico, a gente já esteja resolvendo.
É, mas vamos, né? Lá, vida real. Isso vida é expectativa. Real. A realidade é o que eu tô falando, não realmente, é, meninas? Quem tá ouvindo a gente? As mães trabalham, são ocupadas, vivem correndo. E aí, quando elas levam no pediatra, porque a situação elas não conseguiram controlar em casa, com seus conhecimentos. E aí, quando a gente chega na pediatra, geralmente a criança com febre, aí a gente quer que resolva logo. Aí, quando ouve da pediatra, é só uma virose.
Espera um pouquinho, espera 48 horas, nos faltam nos matar.
Então.
Mas tem toda uma explicação, né? Eu acredito que, assim, a maternidade e a pediatria estão evoluindo juntas. Antigamente, a gente tinha muito mesmo aquele paciente que só aparecia quando estava ruim e quando estava grave, né? E agora a gente vê uma mudança.
De comportamento.
Uma mudança de comportamento. A gente tem aquelas mães que acompanham, né? A gente está trazendo a ideia de puericultura mais para a rotina da família. O que, que é puericultura? É esse acompanhamento da criança. Estou vendo que estamos trazendo isso para a rotina familiar. E temos aquelas mães que a criança espirrou, chegou lá.
Então...
Tossiu, chegou lá. Qualquer coisa diferente chegou lá. Esses pais, eles estão errados? Não, eles estão apaixonados pelo filho e querem Zelosos. Dar todo o cuidado do mundo. Então, quando você tem um acompanhamento com essa família, você já explica, olha, se tiver uma febre, nós vamos usar tal medicamento, vamos esperar aparecer mais um sintoma, não precisa sair desesperado na madrugada porque teve febre, se foi a primeira febre e a criança está bebendo água, está comendo, está bem, está brincando, vamos ver como vai evoluir. Então, a família que acompanha com o pediatra, eu acho que fica mais calma.
Sobre isso, você tem toda a razão. E aí, eu estava aqui você falando, eu estava lembrando quando os meus eram pequenos e tinha esse acompanhamento mesmo. Primeiro ano a gente sempre ia todos os meses.
Exatamente.
Aí no segundo ano já começava a ter um espaçamento.
Três meses, de um para dois. A gente faz assim. O bebê nasce, né? Então ali a mãe recebe alta até o terceiro dia. A sugestão é já iniciar o acompanhamento entre o quinto e o sétimo dia do bebê. Se tiver, pra gente ver como é que tá a amamentação, pra gente sugerir e ajudar em que pode, porque ali eu acho que é o pior momento, né? Quando o bebê nasce, não tem como. Os meus fez assim também. A gente pega aquele serzinho pequenininho no colo e não sabe o que fazer. A gente, meu Deus, eu vou ter que levar para casa. Ele vai se alimentar de mim, vai precisar dos meus cuidados. Então, ali nos primeiros 10 dias é onde eu acho que é o maior apoio que a gente consegue dar. Tira todas as dúvidas, a mãe vem com a lista, eu amo lista. A mãe vem com a lista toda bonitinha, o que é que eu faço quando fizer isso? E aí a gente tenta responder tudo.
Ai, bora lembrar dessa lista aqui agora?
Temos de tudo. Temos de tudo. Quanta roupa colocar na criança? Ai, não, meu filho, vou usar sapato, vou usar meinha. Ah, como limpar o
umbigo?
O
essa eu ia perguntar, como é que limpa ali?
A gente usa ainda o álcool 70.
Então usa o álcool 70.
Isso, a gente coloca cada troquinha de fralda. Tem outros
como limpar o bumbum do neném?
As mães de meninas, eu acho que se assustam mais. Como limpar a pepeca?
Oh, meu Deus do céu!
Como limpar a pepeca? E aquele medo, tudo. E quantos banhos? Qual sabonete?
Doutora, e a pele? Pode usar no bebê?
Ah, meu Deus!
Pois é, mas vamos lá, né? Porque
sim,
tinha
na minha, muita coisa.
Na época que eu fui mãe, tinha o Higia Pele. Mas
A gente, é por isso também que a gente faz a consulta pré-natal, que é antes do bebê nascer. Que aí a mãe vai lá, ainda gravidinha, nas 35 semanas, pra gente fazer, tirar todas essas dúvidas do que comprar, porque a gente exagera na compra, né? Primeiro filho, meu Deus do céu, meu primeiro teve roupa pro segundo, pro sobrinho, pra todo mundo, porque a gente exagera.
Desse jeito.
E aí, pra não ter esses exageros, a gente vem com, meio com a ideia de uma lista do que começar, quantas roupinhas vai usar, o que pedir no chá de fralda... Né? Porque às vezes a criança ganha um monte de fralda de recém-nascido e vai usar um pacote, entendeu?
Gente, é isso mesmo.
A farmacinha para já estar pronta. A ideia é diminuir a ansiedade dos pais, que estão ansiosos com aquele serzinho chegando e não sabe o que fazer. Então, quanto menos dúvidas eles tiverem, mais informações corretas, não são informações do Instagram, do TikTok, são informações corretas de profissional.
Aí, vamos lá. Nesse calorão de Boa Vista, a mãe fica na dúvida de como agasalhar a criança.
Sim,
bota
sim.
Toquinha, bota luvinha.
Ai, meu Deus, luvinha, vamos lá. Luvinha talvez ali no primeiro dia, mas não é interessante usar luva em bebê, sabia?
Não é?
Não, porque ele tem que ter o toque, entender de texturas.
Aí aquelas unhadinhas
vamos
assim.
Vamos cortar as unhas. Você sabe que tem país na Europa que só corta a unha depois que o coto umbilical cai, né?
Ah, é?
Mas aqui não, gente, Brasil, pelo amor de Deus. Corta as unhinhas a cada 4 dias, que é o
do
tempo de crescimento. É, realmente, tem que botar uma lupa. Já tem até umas serrinhas bem rapidinhas, dá para ajudar. E meinha, a gente sugere que use sempre, né? Toquinha ali no primeiro dia só, primeiro, segundo dia.
Toquinha só nos dois primeiros dias,
não,
então.
Não tem muita necessidade.
Tem gente que compra um monte de touca.
É,
né?
E o bebê nem gosta. O bebê nem gosta. E eu falo sempre assim: você pega mais ou menos a tua quantidade de roupa que você tá confortável e acrescenta mais um. Né? Por exemplo, você está em casa de blusa e short, então você vai botar um bodyzinho, a blusa na criança e uma calça. Sempre acrescenta um tom a mais, né? Então é uma ideia.
Bebê sente frio?
Sente.
Mesmo
sente,
no calor?
Principalmente nas extremidades.
Mesmo nesse tempo quente da gente?
Sim, sim. É. Mas também tem as mães que exageram, né? Bota tanta roupa que o neném vem e chega vem suando, tadinho. Não, não precisa. Pense assim, sempre uma a mais do que você está usando.
E nesse tempinho assim, chuvoso, nunca deixar a criança sem camisa, né?
Eu não gosto, não. A gente tem aqueles macacõezinhos que são de zíper.
Aqueles bodyzinhos.
São maravilhosos, até os 3 meses. Tem uns assim, bem seguros, né? Que tem proteção do zíper embaixo, em cima. Te ajuda na hora da troca, que você só abre embaixo. Ah, amiga, agora tem tanta coisa diferente.
Tem.
Dos meus, ó, o meu mais novo fez 6 anos agora, mês passado. Então, de 6 anos pra cá, já tem tanta coisa nova.
Agora,
né?
Eu acho muito prático aquele que abre embaixo, assim, que é um bodyzinho, que aí você só tira ali
os botõezinhos,
troca a fralda, isso. Eu acho bem prático.
É, e aí tu troca ali, não precisa tirar a roupa do bebê, que aí eles vão crescendo, vão virando um jacarezinho, tu não consegue mais segurar. Não,
e tem uns macaquinhos desses, gente, que eles crescem com as crianças, eu
sim,
adoro.
Sim, sim. Eles vão esticando e vai crescendo. E aí tem uns que eles vêm quando eles são menorzinhos de 1 mês, dobra o pezinho e você esconde o pezinho, vira uma meinha. Eles vão crescendo, você vai tirando. Depois já tá um short de tão grande que a criança tá. Mas é tão gostoso, né?
E passa tão rápido. Aí vou falar desse exagero, né? Que as mãezinhas de primeira viagem compram tantas coisas. Sim. Que não usam um décimo.
Não.
Eu não diria nem um terço, eu diria um décimo das
coisas.
Não,
não usam. Por isso que eu gosto dessa consulta pré-natal e ali orientar. Nos primeiros, pra gente orientar, sabe? Porque às vezes é uma perda de dinheiro que poderia ajudar a família em outras coisas. Poderia guardar pra uma vacina particular, poderia guardar pra outros momentos. A sugestão do bebê conforto, a quantidade de coisa que coloca dentro do berço, que não é mais pra colocar, né?
Então, aqueles são protetores de laterais.
Um monte de protetor que não é seguro para criança. Às vezes a gente faz muitas fraldas de pano que nem vão ser utilizadas. Então, alguns detalhezinhos, né, é interessante, eu gosto. O sabonete de banho, às vezes a mãe gosta de, esse daqui é tão cheiroso, mas o que é cheiroso às vezes não é para aquele bebezinho recém-nascido, né? Então, a gente tem que ir ajustando ali para ela não jogar dinheiro fora.
Agora, você é pediatra há quantos anos?
Quase 15 anos.
Então, você foi pediatra muito antes de ser mãe.
Sim, meu mais velho tem 8 anos, né? Então, eu já era pediatra, eu já atendia criança, já era pediatra há um tempinho aí.
Quando você teve eles, mudou sua relação com os filhos alheios? Olha!
Meu Deus, que pergunta difícil. É. Não, nem é tão difícil, não. Mudou. Eu acho que...
Você teve mais empatia com as mães?
Eu entendi o que era aquilo. Porque, assim, a teoria, ela é maravilhosa. Quando você chega com aquele serzinho dependente de você, né? Eu juro que eu falei assim, eu já tinha um tempo de pediatria. Ele saiu de colegas meus que estavam apoiando. E quando eu cheguei em casa, eu disse, eu preciso que mais alguém olhe. Porque o meu olhar de mãe pode estar passando alguma coisa. Então, assim... E eu comecei a entender o que que era aquele choro da mãe que vinha de madrugada desesperada, que era uma cólica. Eu tive esse momento.
Você sentiu o que ela sentia.
O Matheus uma vez estava com a cólica e não tinha lógica nenhuma, era só cólica do lactente mesmo, a disquesia. E tava eu e a babá chorando quando meu marido chegou e pegou ele e calmou. Botou no colo, por quê? Porque nós estávamos nervosas e a gente estava passando aquilo para o bebê. Então, tem alguns...
Agora, vocês estão vendo, gente, a médica pediatra.
Sim, sim, acho que já era 7 anos.
Já era
7 anos pediatra e tive essa dificuldade. E assim, até hoje, eles vão evoluindo, vão aparecendo novidades, né? O meu mais velho está com 8 anos, então agora tem as novidades ali da pré-adolescência que vai começar. O pequenininho já vem ali com a personalidade totalmente diferente do outro, me mostrando o que é ser mãe de novo, de menino sapeca, sabe?
Gente, todos vêm da mesma formazinha, da mesma forma, do pai e da mãe. Mas são todos diferentes.
Não, a personalidade é totalmente diferente. Eu escuto muito do meu mais velho. O Matheus é um lorde, porque ele é calmo, tranquilo. E o Davi é o sapeca da família inteira. Terrorista, assim, sabe? É. Então, eu aprendi realmente a entender o que aquela mãe vinha. Até as reclamações. Às vezes a gente tá num momento estressante, e aí começa a reclamar de qualquer coisa que está aparecendo ali. Vai reclamar da equipe médica, da equipe de enfermagem, mas na verdade é só uma mãe desesperada para ser bem cuidado do seu filho, entendeu? Então isso, assim, abriu muito o meu olhar para aquela família.
Que você sentiu o que todas sentem.
Então é entrar num quarto, num leito, sentar do lado e tentar tirar todas as dúvidas, porque realmente, às vezes é uma besteira. Posso comer agora? Ela pode comer daqui a pouco? Eu posso amamentar? É uma coisa simples, mas para a mãe vai fazer um problemão o resto do dia. Então, sim, realmente mudou o meu olhar, né? E vem mudando a cada mudança dos meus filhos também. Eu vou entendendo agora o que é um pré-adolescente, vou entendendo novas...
Na prática,
no dia a dia. Eu já escutei de pacientinho meu, a senhora sabe todos os jogos? A senhora sabe todos os livros da minha idade? Eu disse, amiga, porque eu tenho que aprender. já ouvi isso bastante, é engraçado. Como é que você leu esse livro? Eu disse, eu tive que ler. Né, as aventuras todas que forem necessárias, porque é o meu ler. Então, eu tenho que trazer para ele ler antes, entender qual é a história, para ele poder ler tranquilo.
E como é que você está conseguindo fazer os seus filhos se interessarem pela leitura nesse mundo conectado?
O menor começou a ler ano passado. Né? Então, a gente tem uma rotina em casa de leitura. Tanto eu quanto meu marido, a gente trabalha muito, mas quando chega em casa, o celular fica um pouquinho mais afastado, pelo menos tentamos, não é em 100%. E a gente já fala, vou ligar a TV, não, vai ler o livro, né, e deixar ali na mão deles. Eu já vi uma foto assim, o pai segurando o livro com o celular aqui, resolvendo o problema, mas o filho estava vendo o que? O livro. Então, eles vão copiar a gente, né? Então, se o pai e a mãe não têm o costume de leitura, é difícil a gente trazer para eles, né?
E levar para casa livros, para que eles se interessem.
Eles têm que ter ali do lado da cama, eles têm que ter do lado da televisão, porque ele vai ligar a TV e ele olha, pode ser interessante isso aqui, sabe? E realmente ter horário para telas, não dá para a gente deixar em qualquer idade para mim. Até para gente, adulto, a gente tem que ter horário para telas. Né? Que senão a gente vai se perdendo. Ele é repetitivo, né? O TikTok é só passando o dedo, o Instagram é só passando o dedo. Então a gente tem que estabelecer horário.
E é desafiador a gente tentar tirar eles desse mundo digital e apresentar o mundo analógico. Mas quando eles gostam de alguma coisa no mundo analógico, eu estou me referindo a livros, aí eles tiram um pouco desse tempo para isso.
Sim, a gente não pode tirar totalmente do digital, porque o digital é nosso.
É o mundo,
eles precisam evoluir nisso. Mas, por exemplo, eu amava gibi. O meu pai conseguia me comprar com gibi. Ele dizia, olha, você vai fazer isso se eu te der um gibi. E aí eu tô tentando fazer isso pro meu também. Sabe, eu disse, filho, ó, comprei 10 gibizinhos aqui, vamos fazer troca com amiguinho e tudo. E
onde é que você tá comprando gibi, menina? Me atualiza aí.
Internet, amiga.
Internet, né? Internet.
Mas eu descobri duas lojas aqui que tem.
Quando o Pedro era pequeno, tinha umas feiras lá no Pátio Roraima Shopping. E aí eu levava ele lá junto com o Zé Luiz, né, o do meio. E aí sempre comprava uns livros lá do Homem-Aranha, histórias de... Faz tempo, tô falando faz tempo, gato.
Não, mas a gente compra pela internet, porque...
E aí eu tenho livro em casa de Homem-Aranha, tenho livrinhos mesmo, livros
não,
grandes.
Os meus entraram agora na Mônica, Cascão, Cebolinha, mas entraram nesse mundo aí. Eu tô amando.
Aí sabe que o Pedro se interessou por viagens, por mapas, aí eu comprava tudo quanto era atlas geográfico e mapas e
livros que falavam de viagens e tal, e aí foi se interessando pela leitura.
Pois é, e aí tu pode casar o digital com o analógico.
É isso.
Ele tá gostando do Atlas, ele tá gostando do mapa, vamos mostrar o que que tem também nas fotos aqui no tablet. O que que eu acho? Que o digital, ele não pode sair do dia a dia, mas ele tem que ser controlado. Você vai oferecer para ele a pesquisa, porque às vezes a escola pede. Então você, olha, vamos pesquisar nesse formato, desse jeito, eu tô aqui do teu lado, mas não é, assim, 8 anos, 9 anos, uma criança com um celular... É um mundo que tem ali. Ah, mas não tem chip, ele não vai ligar para ninguém. Mas é o Wi-Fi que ele entra em todos os locais, ele vai pesquisar tudo. Não é interessante.
E os jogos?
E o Instagram? Pois é, assim, eu acho que podemos oferecer o digital, mas controlado. Sabe? Bem, bem controlado mesmo.
Ixi, agora assim, o TikTok para mim é o pior de todos. Eu acho, porque é muita informação superficial, é muita...
Ainda não entrei de cabeça nesse daí, não. Ainda não, tô também não, entendendo.
É. Mas é tudo muito rápido e é muito fútil, é muito
exatamente
dinâmico.
É que nem, por exemplo, o YouTube. O YouTube te dá muitas informações.
Eu adoro o YouTube, é minha rede principal.
Te dá muitas informações. Agora, se você coloca no YouTube Kids, por exemplo, a criança, ela simplesmente não para. Lembra que quando a gente assistia desenho... Ó, vou demonstrar a minha idade. A gente ia na Xuxa, assistia a Xuxa de manhã.
Eu chorava quando ela ia embora na nave espacial
então,
dela.
E aí a gente tinha os comerciais. E parava na comercial, a gente ia beber uma água, a gente ia comer, a gente ia olhar o mundo lá fora, e às vezes nem voltava. E assim, a maioria das redes, ela não tem comercial, então ela vai seguindo e não tem como
não
parar.
Acaba.
Não acaba. Então a gente precisa demonstrar, vamos assistir um filme? Vamos, mas ele tem que ter o limite, ele tem que ter aquele momento de parada. Olha, filha, 30 minutos agora no sábado, tranquilo, bota pra despertar aqueles, pra 30 minutos, eles vão entender o tempo.
Agora,
sabe?
A questão é que eles não estão mais nem querendo assistir filmes. Com tanta superficialidade e rapidez de informação,
exatamente.
É até difícil prender a atenção de uma criança.
Você vai falar, filho, vamos para o cinema, vamos entender aquela película, que é a arte, né? Vamos entender essa arte que é o cinema, como é feito, tudo é a forma de tu trazer a curiosidade dele, né? De 8 aos 12, você tem uma curiosidade extremamente aguçada. O problema é que eles perguntam e às vezes a gente está meio... A gente nem presta atenção tanto ali naquela pergunta. Então, na hora que ele perguntar, tu tem que oferecer uma resposta já com uma outra pergunta para atiçar a curiosidade.
Aí o Pedro chega, mãe, posso te fazer uma pergunta? O Pedro já tá me fazendo uma pergunta. Quando tu me pergunta se tu pode me fazer uma pergunta, tu já está me fazendo uma pergunta.
E aí segue a lista de perguntas, né? É exatamente isso. É igual com as perguntas mais sérias que a gente fala, as perguntas de sexualidade e tudo, nem cada idade, né? A gente tem que esperar aquela pergunta pra gente também não falar demais. Então você vai me perguntar, você me perguntou A com B. Eu vou dizer é C. Eu não vou falar que tem D, que tem E, que tem F.
Menina, como é que a gente faz? Outro dia eu não lembro o que foi que o Pedro me perguntou e eu fiquei tão errada. Eu falei, vai perguntar pro teu pai.
Ah, eu fujo às vezes nessa também, não vou dizer.
Menino, vai perguntar pro teu pai.
Pergunta pro teu pai, ele sabe melhor disso que eu.
A gente tá errado em fazer isso, doutora. Não tá não, né?
Porque tem coisa que... Porque nós somos mães,
então,
mas somos mulheres,
então.
Somos empresárias, somos médicas, somos... A gente é muita coisa.
Não,
então,
mas até o entendimento dos meninos com os pais é diferente dos meninos com as mães. Determinadas perguntas que envolvem sexualidade, acho mais fácil eles perguntarem pros pais, né?
E eu, assim... A gente tem que criar essa intimidade deles perguntarem pra gente.
Sim.
Mas a gente vai também até onde a gente se sente confortável. Né? Aquele momento
eu já lembrei
que eu não...
o que era. É striptease. Tem uma música, gente, do tal do... Como é o nome do cara que fala lá da Doblô, que tem o um negócio do striptease na Doblô? Aí ele foi, mãe, o que que é striptease? Menino, vai perguntar pro teu pai, eu não sei o que é striptease.
Nunca soube disso. Mas a gente vai até onde nos é confortável, onde não é, a gente passa para a próxima rede de apoio ou para o especialista. Ou para o especialista, né? Eu já tive muitos adolescentes que vinham também com a listinha deles com as perguntas bem assim, difíceis de responder. A gente tenta até onde dá, né? Então é legal, é legal. E esse apoio com a pediatra, né, dele ter a abertura de chegar para perguntar como se proteger as meninas, quando que eu posso usar o anticoncepcional, entendeu? Então, alguns detalhezinhos que eles têm vergonha de perguntar ao pai e à mãe, e aí levam para o consultório, eu acho muito legal.
Sobre esporte na vida das crianças, doutora, a gente tem que incentivar.
Ai,
né?
Por favor, por favor. Você sabia que a Sociedade Brasileira de Pediatria e todo o restante do mundo, a sugestão é pelo menos uma hora de esporte em todas as idades, que já temos corrida, né? A partir de 1 ano e meio, 2 anos, com a criança suando.
Tá? Ah, é?
É, suando.
Tem que suar.
Não é aquele esporte, eu vou parar aqui e vai, faz uma coisa e sai. Não. A gente tem que ter uma horinha ali suando real mesmo, né? Então, entra os básicos. O futebol, que é o mais comum dos meninos, a ginástica olímpica, o balé, o tênis, que agora é a nossa paixão lá em casa, basquete, tudo que tiver aquela, vai dar uma suada de verdade, né? O jiu-jitsu, o judô, as artes marciais. A gente tem que estimular, não tem jeito, né?
Agora, ano de Copa, acho que a garotada vai se interessar.
É o futebol, né? É o futebol. Já começou os álbuns, as figurinhas, né? E aí agora vamos pro futebol. Ontem eu tava jogando futebol.
Você tava? Tava. Zé Luiz, bota
dia
aí.
Das mães.
Zé, bota as mães pra jogar futebol aí no show de bola. O Zé Luiz mandou, ô mãe, fala aí pra doutora que o filho dela tem 6 anos, já deu pra jogar no futebol.
Olha aí, ó. Vamos, tá vendo? Pronto. Bora lá.
Esse Zé Luiz é do nada,
hein? Boa ideia, hein? Boa ideia. Meus jogadores são caros.
Olha lá, daqui a pouco estão jogando no Flamengo Nacional aí, se Deus
já
quiser.
Já pensou?
Gente, um beijo pro Zé Luiz, meu filhote número 2, que é o CEO do Show de Bola e tá aí à frente da escolinha oficial do Flamengo em Roraima, lá no Show de Bola, a escola oficial. O que vocês enxergarem por aí com a marca do Flamengo é fake, tá, gente? É oficial mesmo. A franquia é lá no Show de Bola.
Olha,
ali no
Paraviano. Vai ter 2 alunos, então. Um de 6, outro de 8.
Beijo a Deus. Mas, olha, é importante a gente estar incentivando, então, para as nossas crianças a leitura. A gente já conversou nessa nossa entrevista de hoje. Não proibir a tela, porque eu acho que proibir é pior, hein?
Tudo proibido
eles
é complicado.
Eles vão sempre achar uma forma, né?
Uhum. É que nem alimentação. Eu vou proibir. Não, vamos ensinar. Vamos ensinar o que é saudável, vamos ensinar, vamos ajustar o horário, vamos criar rotina. Tu me fez uma pergunta. Como eu conciliei, assim, a maternidade e o meu profissional? Eu acredito que a gente coloca rotina. Na hora que a gente entra rotina, horário, ajuste, acordos com a criança, eu faço muito acordo de dedinho com meus pacientes. Então, é nesse acordo que a gente consegue o feedback da criança. Ela se sente importante na decisão e realmente ela vai fazer. Porque ela fez um acordo com você. Entendeu? Então,
eu pensei que você ia fazer um acordo de dedinho com os pais. Você faz com
os
pacientes.
Eu faço com as pacientes, tá?
Como é que
os meus
é
pacientes, a gente faz um acordo de dedinho e aí tem uma promessinha, normalmente alimentar ou algo desse tipo. E aí eu digo, ei, o que que acontece quando quebra a promessa? E aí cada um tem o seu formato de quebrar a promessa, qual o que que aconteceria. Mas normalmente é só uma brincadeira e aí a gente consegue trazer a autonomia da criança. Muitos chegam para mim, olha tia, eu não como mais aquele doce depois do almoço, ajustei agora só como no final de semana em festinha. Olha tia, agora eu tô bebendo 2 litros de água porque eu ajustei com a senhora, viu? Tia, olha, agora eu tô indo todos os dias pra natação, todos os dias pro futebol, tô fazendo o meu exercício. Então, assim, são os detalhezinhos que a gente consegue ajustar. Claro, quando isso é só detalhe, né? Detalhe educacional. Quando realmente já ficou uma dificuldade alimentar, um sobrepeso que nos preocupa, um erro de rotina mais grave, aí já muda, já não dá mais para ser só de dedinho.
Só promessinha.
É.
Aí tem que ser cobrança mesmo.
Aí a gente fala sério e a cobrança é para os pais.
Aí,
já muda.
Onde é que a gente está pisando na bola em termos de alimentação com as nossas crianças, hein, doutora? Porque a senhora tem recebido muitos pacientes com sobrepeso,
os super industrializados, né? Aquele lanchinho da escola que a gente acha que é bobaginha, mas que ele vai todos os dias, né?
Tipo?
Coisa pronta, bolinho pronto, Os apresuntados, as frituras. Às vezes nós, mães, estamos ali na correria. Lá em casa eu já passei por isso, ainda passo, ainda me organizo nesse lado. Mas às vezes a gente está na correria, quer levar um lanche, a gente tenta fazer um lanche saudável. Não deu, então vai o que tem, vai o que dá. Só que
aí
isso...
Aí compra aquele bolinho pronto.
Quando isso acontece todos os dias, porque a criança vai de segunda a sexta, são 5 dias na semana, né? Alguns até no sábado. Isso acontece todo dia, é mais do que um erro alimentar, ela é a rotina da criança. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu falo muito para os pais, a criança não faz compra. A criança não ganha dinheiro, ela não vai lá comprar o doce recheado, ela não vai comprar o biscoito. Ela vai te exigir. Se você vai permitir essa exigência ou não, aí é uma escolha sua. Quando a gente tem uma obesidade, quando a gente tem um sobrepeso, e a gente deixa a escolha para a criança, o adulto está errado.
Aí você está incentivando a criança a continuar, sim, com esse lifestyle, sim, sem, exatamente, medir as consequências. Uhum. Aí a gente está vendo crianças diabéticas.
Tá. Né, diabética, sobrepeso, as obesidades de difícil controle, né? E às vezes a gente percebe que não tem nem o que é genético, não vem ali da raiz da criança, não era natural da criança, né? É mesmo do alimentar do dia a dia.
É, meu povo.
E falta de exercício, muitas telas.
Tem que colocar as crianças para correrem, literalmente.
Correr, vamos pro futebol.
Bora lá. Riovezinho, vamos pro intervalo, nosso segundo break, tá, Riove? Vai ficar faltando mais um, viu? Vou pro intervalo, já eu volto. Tô recebendo a doutora Luana Leite aqui no Quem é Quem, ela que é médica pediatra e atua lá no Hospital Ville Roy e também no Hospital da Criança, né?
Agora eu tô só no Ville Roy.
Só no Ville Roy.
Só no Ville Roy,
é
consultório
do Ville Roy, gente. A gente volta já.
Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem, valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais o residencial Boa Vista nas redes sociais, @ Unipar Construtora.
Vai viajar ou precisa de um carro para o dia a dia? A Parima Rentacar tem a solução para você. Com uma frota moderna e diversificada, aluguel fácil e atendimento especializado, te entregamos um novo patamar de experiência, elegância e performance ao seu comando. Alugue com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 95981241212. Avenida Mário Homem de Melo 4203, Buritis. Parima Rentacar. Prontos para servi-lo.
Oi, pessoal. Aqui é o deputado Marco Jorge. Estamos avançando na qualificação profissional dos jovens com ensino médio técnico em Roraima.
As escolas Major Alcides, Tancredo Neves e Presidente Castelo Branco já estão contempladas. Obrigado, Governo do Estado e SEBRAE, pela parceria que garante oportunidades e prepara nossos jovens para serem os profissionais do futuro. Seguimos trabalhando por Roraima o tempo todo. Um forte abraço.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Então, amigos, eu fui visitar a dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.
É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Aqui, cada caminho começa com escolha.
E a nossa foi aprender em um lugar onde o futuro já faz parte do presente.
Tudo é pensado para desenvolver o nosso senso crítico, autonomia e preparar a gente para um mundo que muda o tempo todo.
SESI Roraima. Parcerias que transformam gerações.
Tudo o que você procura em uma empresa experiente e comprometida com seus clientes, você encontra aqui, na Pontual Assessoria Imobiliária. De regularização de imóveis à escritura pública, título definitivo, correspondente imobiliário Caixa. Acompanhamos e orientamos você no financiamento da sua casa própria. Todo tipo de serviço que você precisar, na Pontual você vai encontrar. E além de tudo isso, na Pontual ajudamos você no financiamento de sua casa própria junto à Caixa Econômica Federal. Pontual Assessoria Imobiliária.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa, não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações 95-21-21-34-60 ou acesse colégio.catedral.edu.br.
É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz:
é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Sebrae Roraima.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar com a nossa programação.
Ter sido escolhida para ser mãe é uma grande bênção de Deus. E esta semana, o Quem é Quem será voltado a elas. Quem é Quem Especial Semana das Mães, com oferecimento Pontual Assessoria Imobiliária, Residencial Boa Vista, Fê Comércio, Parima Rentacar, Faculdades Catedral, Prefeitura de Boa Vista.
Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Gente, hoje aqui no estúdio comigo, a doutora Luana Leite, ela que é médica pediatra. Sabe que a gente estava falando agora no intervalo, mas a gente nem vai deixar assim tanto, porque senão vai ficar triste, e esse programa a gente quer botar para cima. Mas como a gente acaba absorvendo os problemas que chegam para a gente? Eu acabei de receber aqui algumas situações, ela viu, daí tem que tentar ajudar. Sabe? E eu fico pensando, a Luana, como médica, pediatra, recebe problemas todos os dias de crianças, de mães. Não tem jeito, né, Luana? A gente sente e a gente quer fazer alguma coisa.
E é comum sentir. É bom a gente sentir. A gente
só se a gente for psicopata que não sente, né? Que entrevistou um psiquiatra que diz que quem não sente a dor do outro
tem
é porque tem algum tipo de psicopatia.
Então a gente tem que ter essa empatia pelo próximo. Então não tem como não levar. A gente se preocupa, a gente dorme preocupado, que nem eu te falei, o meu marido é o meu amigo, da gente chegar, vamos discutir o caso, vamos entender, como ele é médico também, a gente consegue ter esse feedback legal, mas a gente leva para casa, e aí tudo que acontece, a gente olha pro nosso, eu vou cuidar um pouquinho mais do meu, né, olha, isso pode acontecer entre crianças dessa idade, então vou olhar aqui no meu, como é que tá na minha família, no meu redor, isso eu acho que todo mundo leva, todo profissional leva um pouco da sua, nem que seja assim, no cuidado a mais, você vai levar para casa.
E é importante ter essa sensibilidade, porque senão depois fica tudo automático.
Na medicina eu acho que não tem como você não ter essa sensibilidade, sabe?
Quando é médico de vocação, porque tem médico que só pensa em ganhar dinheiro e não tá nem aí não.
Exatamente.
Então, e tá tendo um monte no Brasil
quanto
aí.
Quanto mais busca dinheiro, mais tá errado, né?
Então.
Porque não dá certo, a gente tem que, parece que vem com os louros do seu trabalho, né? Então, assim, na medicina eu acho que o médico bom é aquele que se importa. E o se importar não tem horário, né? Às 19 acabou, né? O se importar é realmente ficar pensando, ficar preocupado e tentar auxiliar ao máximo.
Tentar encontrar soluções, tentar buscar alternativas.
Sim, e aí a gente vai estudar mais, procurar mais. Às vezes a gente vai para um congresso, vai para uma coisa e a gente encontra ali aquele detalhe num paciente que você acompanha e aquele congresso te deu o que você pode fazer para melhorar aquela vida, sabe? É legal, por isso que eu amo a medicina.
Eu ia te perguntar, por que que você escolheu a pediatria?
Então, é uma pergunta difícil, porque assim, muito pequena, eu dizia, vou cuidar de criança, muito pequena, bebezinha mesmo. E aí, depois eu mudei totalmente, eu ia pra neuro, nada a ver.
Olha!
Na faculdade eu mudei totalmente a minha cabeça, só que eu encontrei pessoas maravilhosas, locais maravilhosos, que eu consegui trabalhar na pediatria e gostei, né? Então, aí foi amor à segunda vista, digamos assim, e pronto. Daí, nunca parei para pensar em fazer outra coisa, porque a pediatria realmente me completa. Eu gosto de olhar para criança, eu brinco com a criança, a rotina que era para ser uma coisa pesada acaba sendo a minha brincadeira com os bebês, entendeu? Então, é bom.
E são bebês até que idade que vão com você?
Ai, meu Deus! Então, eu não tenho problema. Como eu atendi muito tempo adulto também, que eu sou médico de saúde da família, eu não tenho problema em atender 18 anos, 20 anos. E tem mães que levam os bebês maior que eu, sabe? Os bebês gigantes. Meu Deus, tem uns bebês que realmente são muito maiores que eu. E não teria problema. Qual é o problema? Os planos de saúde não cobrem. Eles têm uma idade, que é os 12 anos, e aí a partir dos 12 anos já é glosado, já teria que ser com clínico. Mas a partir dos 12 anos temos o Dr. Márcio Barreto,
querido,
meu clínico.
Maridão maravilhosão.
Maravilhoso, tá lá também no Hospital Villeroy todos os dias no atendimento, de segunda a sexta-feira.
Um querido, um beijo pra ele. Aliás, um beijo pra todo mundo lá do Hospital Villeroy. Mas o seu marido, ele é um querido, né?
Meu calma, Deus, tranquilidade, meu Deus.
Não, aí eu tava com a mamãe internada há um tempo lá, e aí o mundo parece que acaba assim quando a gente tá com alguém nosso, né, doente. E ele chegava tão calmo, tão tranquilo, meu Deus, tão sereno. Ele é sempre assim, é, doutor?
É, é. Ele é calmo e tranquilo mesmo. Eu acho que a gente precisa do yin e yang, né? Tem que ser, não tem, os opostos, não tem, eu não tenho aquela calmaria dele. Mas assim, quando precisa ter uma ação mais rápida, quando precisa ter assim, imediato...
Não, ele é tranquilizador, eu tô falando da calma dele, sim, pra tranquilizar, sim, a gente, que a gente tá numa euforia, numa agonia, quando tem alguém nosso.
É, e mas ele realmente ele traz essa calma.
Acalmando a gente.
E como ele lida muito com idosos, então ele tem que sentar e ele quer ouvir o idoso conversar. É muito bonito, eu acho linda a forma que ele trabalha.
É um fofo mesmo, é um queridão. Beijo, doutor Márcio. Agora vamos lá, vamos deixar aqui uma mensagem para as mães, né? Domingo agora, dia das mães.
Isso.
Não é fácil, para nenhuma. Não é, a maternidade não é fácil. Ela envolve dúvidas, ela envolve desapego, ela envolve comprometimento para a vida toda.
Nossa. Eu falo assim, nasce a mãe, nasce a culpa, né? Acho que todo mundo entende isso, porque assim que o bebê nasce, a gente se sente culpado de tudo, que fez, que não fez, ah, eu não consegui dar a melhor vacina, eu não consegui comprar o melhor leite, eu não consegui amamentar, eu não consegui... Então temos
até
várias
quando a criança
culpas.
Tem algum problema de saúde, ontem eu estava vendo, que eu gosto de ver esses programas da Discovery Home and Health, meus pés estão me matando. Aí tinha um rapaz que ele tinha, não é esse nome, eu vou dar o nome popular, elefantíase,
uhum,
que é uma doença sem cura.
Sim.
Um jovem, e a mãe
as
cuidando...
As sequelas dela são sem
cura. Faz tudo. E aí ela chorou lá e disse assim, onde foi que eu errei? Ela querendo se culpar por uma coisa que ela não tinha culpa de nada.
Sempre assim, a mãe se culpa pela virose que a criança pegou na escola porque botou na escola. A gente se culpa porque, ai meu Deus, se ele tivesse comido um pouquinho melhor, não tinha ficado doente. Mas gente, nós mulheres, nós mães, a gente tem que entender que nós somos meio que o trajeto da criança. A gente vai fazer o maior acolhimento possível, oferecer tudo que nós pudermos, porque nós fazemos isso, todas as mães fazem isso.